você, o meu nome é Nana e você está ouvindo o podcast do Livraneios. Se você não me conhece das redes sociais ou da vida, muito prazer. Eu falo sobre livros na internet, em qualquer rede social que eu achar possível e tiver liberdade suficiente para isso, eu vou estar falando sobre livros. Aqui também. Nesse podcast eu vou falar sobre o mundo literário. Vou abrir discussões, explicar termos e situações e dar conselhos sobre como sobreviver neste mundo, nesta realidade, que pode ser um pouco hostil no final das contas. Tudo isso para conseguir disseminar ainda mais o hábito da leitura entre as pessoas e de uma forma leve, para que todo mundo entenda que todo mundo pode ler, todo mundo pode ser leitor e não precisa levar em consideração todas essas cobranças que a sociedade parece colocar sobre nós. Para esse primeiro episódio, eu sinceramente não queria fazer nenhum conteúdo já, não queria já sair despejando muita coisa em cima de você que tá ouvindo, mas eu também achei que não seria justo eu fazer um mero episódio falando oi, o meu nome é Nana e o podcast vai funcionar dessa forma. Então, nada mais justo do que já mostrar como é que ele vai funcionar, só que de uma maneira um pouco mais leve e sutil. Óbvio que ele também vai ser leve, mas talvez não tão sutil no futuro. Por isso, hoje eu decidi contar um pouquinho sobre a minha história como leitor e eu prometo ser bem sucinta. Essa é uma história que eu não tenho coragem de sair contando de maneira extensa, porque é uma história de uma vida inteira. Eu sempre falo que eu não seria eu se não fossem os livros. Os livros me formaram como pessoa e por isso também é uma história muito longa. Mas eu vou explicar pra vocês, de modo geral, como é que eu cheguei aqui. Bom, quando eu era criança, ali na fase da alfabetização, meus pais ficavam tentando me ensinar a ler, meus pais e a escola, enfim. E eu tinha dificuldade, mas não uma dificuldade distinta de qualquer outra criança da minha idade. Mas eu sempre fui muito impaciente, e eu digo sempre no sentido de que até hoje eu não sou muito paciente. E isso, obviamente, na fase de alfabetização, é algo bastante frustrante para uma criança. Então, eu vivia frustrada porque eu não conseguia ler, pra mim era muito difícil. Como sempre fui bastante ansiosa e antecipava muito as coisas, eu já dizia que eu não ia ser ninguém na vida porque eu não conseguia ler. Pois é, gente, sempre muito preocupada com a carreira, claramente. Mal sabia o que viria pela frente. Moral da história, acabei conseguindo ler como qualquer outra criança. Ali com meus 5 anos eu já tinha começado a ler. Só que não sei se por algum tipo de desespero de esquecer como é que faz, ou se meramente pelo ânimo de ter finalmente conseguido, eu não parei por aí. Eu acabei logo de cara já despertando muito interesse pela leitura. Então eu li aqueles livros do alfabeto, eu tinha um boxinho de livros cristãos. As histórias em quadrinhos da Turma da Mônica também marcaram muito a minha infância e me guiaram ali por muitos anos na literatura, então os gibis, depois vieram Turma da Mônica Jovem, alguns livros, né, da Turma da Mônica, Menino Maluquinho, enfim. Na minha escola a gente também era bastante incentivado a ler, tinha biblioteca e toda vez que eu ia lá eu queria ler O Mistério de Feiurinha. Essa é a minha história primária, e aí depois disso, quando eu fui começando a crescer e ter ali uns 10 anos, eu tava lendo Meg Cabot, Thalita Rebouças, essa literatura um pouco mais infanto-juvenil, claro. E aí eu comecei a ler Nicholas Sparks, porque eu sempre fui uma pessoa muito romântica e gostava muito dos filmes e tudo. Então eu li Querido John, Um Amor Pra Recordar, é A Última Música, que foi um livro que eu amei, li várias vezes, inclusive. Morte e Vida de Charlie, que não é do Nicholas Sparks, mas eu li várias vezes também. Enfim. E até então eu só conhecia livros de romance e infanto-juvenis, enfim, essa pegada aí realmente romântica da coisa. E eu achava que a literatura era basicamente isso. Até que foi lançado o primeiro filme dos Jogos Vorazes, e eu lembro até hoje de estar indo no cinema com meu pai, que é uma coisa que a gente sempre fazia muito. Sem rumo, assim, a gente só queria ir no cinema e ia chegar lá e descobrir o que estava passando. A rádio começou a passar o anúncio do filme dos Jogos Vorazes. E aí a gente achou muito interessante, a gente não sabia absolutamente nada sobre, mas decidimos que seria esse que iríamos ver. E eu me apaixonei perdidamente por aquela história, e no final do filme aparece que é baseado no livro da Suzanne Collins. E, obviamente, eu arrastei o meu pai para Saraiva e nós compramos o meu minha primeira edição de Jogos Vorazes. A partir daí, com Jogos Vorazes, que é uma distopia, para quem não sabe, eu me vi com muitas outras oportunidades de leitura. E eu falo que esse livro foi meio que o precursor da minha vida literária, porque o tipo de leitora que eu sou hoje, que lê todos os gêneros possíveis e imagináveis, é por causa de Jogos Vorazes. Ele me deu essa abertura para eu ver que a leitura poderia ser mais do que essa zona de conforto de casais e coisas do gênero. E aí eu conheci a distopia, que foi um gênero que, assim, até hoje tá entre os meus três favoritos. Acontece que, assim, a vida literária, ela consegue ser bastante solitária, dependendo do tipo de pessoa que você tem ao seu redor e etc. Durante a minha infância, eu tive a minha amiga Maria, que também gostava de ler. Eu não lembro se tanto quanto eu, no sentido de ser tão viciada assim, mas eu lembro que ela gostava muito de Harry Potter e acredito que de Percy Jackson. Outra referência também foi a Vitória, que também é minha amiga de infância, que hoje ela é escritora, inclusive, muito legal. E também gostava muito de ler, e ela quem me apresentou os livros A Culpa das Estrelas e A Seleção. Esse também foi outro momento muito importante da minha vida como leitora, e foram dois livros, no caso, A Seleção é uma série, mas enfim, que também marcaram muito a minha história. Aconteceu aí um pouco antes de eu entrar no ensino médio, e aí quando eu entrei no ensino médio, eu conheci algumas pessoas que gostavam bastante de ler, a Carol, inclusive, ela gostava muito, muito de ler, tanto quanto eu, realmente. Eu influenciei outras pessoas que gostavam um pouco de ler, ou até não gostavam, a ver este mundo de uma forma diferente, que é basicamente o que eu me proponho no Livraneios, de modo geral. E aí, quando acabou o ensino médio, eu acabei perdendo contato com essas pessoas, por motivos que não vêm ao caso, mas eu acabei ficando bastante solitária novamente com essa minha posição de leitora, e eu queria conversar sobre. Quem me conhece, sabe, ou quem não conhece, já pode ter uma noção de que eu falo muito. Inclusive, eu estou aqui em um podcast para provar que não basta ter um canal no YouTube e um Instagram e um Twitter para satisfazer a minha vontade de falar. Eu quero falar mais e mais e mais sempre. E aí, quando eu me formei no ensino médio, eu tive esse ano sabático, vou dizer assim, para não ter que contar toda a história de 2017, mas enfim. E aí foi quando eu tive a ideia de criar o canal Livraneios. Eu já tinha um Instagram há alguns meses, mas ele não era tão assim quanto foi o canal. Então, por isso que eu falo que o Livraneios surgiu a partir do canal do YouTube. Eu já tinha essa pretensão de criar um canal há algum tempo, mas eu achava que não tinha recursos, eu tinha medo. Eu ia criar, inclusive, com essa minha amiga Carol, a gente teve um blog, mas a gente não queria um blog, a gente queria um canal, a gente queria falar, a gente queria aparecer, dar a cara mesmo. E no blog a gente achava meio engessado, mas a gente mantinha. Quando a gente parou de se falar, esse projeto meio que ficou enterrado, até que em março de 2017 eu decidi fazer isso. E foi assim que eu cheguei aonde eu estou agora, né? Basicamente, 3 anos atrás, eu surtei e falei, ok, eu quero falar sobre livros com pessoas. E eu criei o canal. Então, o podcast, ele é um tentáculo do canal e do Instagram, enfim, do Livraneios como um todo. Cada um deles tem um objetivo e um viés e uma abordagem diferente, mas todos têm o mesmo objetivo, que é incentivar a literatura de maneira desmistificada. Então, sem trazer aquela cultura de, ai, você precisa ler clássicos, você precisa ler X livros no ano e coisas do gênero. Então, eu quero desmistificar essas falas, trazer pra vocês todas as tretas, porque o mundo literário não é essa coisa culta, achada assim, que as pessoas de fora imaginam. E, claro, discutir livros que possam vir a ser relevantes em possíveis tópicos cotidianos, não é mesmo? Então, essa é a minha história, foi assim que eu cheguei aqui. E se você escutou até aqui, saiba que eu sou muito grata e eu espero que você tenha gostado. Se você quiser falar comigo, eu estou nas redes sociais como Livraneios. Então, vá lá no meu Instagram, provavelmente terá uma foto lá sobre esse episódio e você pode conversar comigo por lá no direct, nos stories. Sou bem legal, exceto quando faço 30 stories seguidos. Mas enfim, o podcast surgiu também para desafogar os stories, olha só. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo episódio, então um beijo e tchau, tchau.